Viva, está com a hora da verdade. A nossa convidada é Elizabeth Santos, socióloga da Rede Europeia Antipobreza. Eu sou Henrique Cunha e comigo está a jornalista do Público, Adriana Castro.
Bem-vinda. Em 2024, a taxa de pobreza foi de 19,7%, o valor mais baixo desde 2015, mas a taxa de pobreza nos idosos era de 21,1%. Este mês de dezembro o INE irá atualizar os dados, mas qual é a sua percepção da realidade atual? Acredita na possibilidade de manutenção de uma curva descendente?
Bom dia, em primeiro lugar. Há duas questões. Uma questão que é a questão estatística, de como são recolhidos e como são analisados os dados. Os dados eram para sair no dia 3 de dezembro, não saíram porque vão incluir novos dados administrativos da Segurança Social, o que torna muito mais difícil compreendermos qual vai ser a evolução. Já ano passado, a taxa de pobreza entre os idosos aumentou muito, mas esse aumento foi também, ou pelo menos uma parte, foi devido a questões metodológicas. Foram introduzidos dados financeiros que até aí, do IRS, que até aí não eram contabilizados. Por isso, olhar para os dados estatísticos, propriamente dito, é um pouco sensível neste momento, quando há mudanças metodológicas e não sabemos que impacto vai ter. Dito isso, de fato, os idosos um dos grupos com maior risco de pobreza e mais vulnerável. Vulnerável não só na dimensão monetária, por causa das baixas prestações sociais, mas vulnerável em várias outras dimensões que não são analisadas pelos dados estatísticos, desde o isolamento, a dificuldade no acesso a bens, a serviços essenciais, como, por exemplo, a saúde. Sabemos como a saúde, neste momento, tem limitações importantes e que afetam uma população onde a saúde é fragilizada. Por isso, a tendência nas condições de vida, não acredito que seja de melhoria, apesar de termos aqui, introduzido pelo novo governo, algumas questões que tendem a melhorar, nomeadamente o complemento solidário para idosos que sofreu alterações, não só no valor, houve um aumento, não acredito que esse aumento seja suficiente para retirar estatisticamente da pobreza, mas foi um aumento importante e juntamente com esse aumento houve acesso a outros bens, nomeadamente a nível dos medicamentos, que é uma dimensão também muito importante.
Nós já iremos ampliar algumas dessas questões mais à frente. Eu queria lhe perguntar antes disso, ao longo de parte do mandato, o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teve uma preocupação particular com as pessoas em situação de sem-abrigo, teve vários encontros com algumas dessas pessoas, tinha mesmo o desígnio de retirar as pessoas da rua ou de tentar acabar com os sem-abrigo. Acabaria por admitir sentir-se frustrado perante os números da pobreza. Partilha também deste sentimento?
Sem dúvida nenhuma. A questão do sem-abrigo, para além de toda a complexidade do fenómeno associada a várias dimensões, que não é só a dimensão habitacional, mas a questão da habitação é uma dimensão importante, é um dos problemas graves a nível nacional. Os custos da habitação estão a levar que pessoas que até aí não estavam em situação de sem-abrigo a entrarem em situações de vulnerabilidade, inclusive, segundo notícias, não é? Inclusive famílias com crianças, não é? Só para vocês terem uma ideia, o risco de pobreza tem vindo a diminuir, segundo os dados até o ano que vem, ano passado, mas o risco, quando deduzimos o custo da habitação, tem vindo a aumentar. Na verdade, as pessoas com custos com habitação têm estado com um constrangimento orçamental muito maior e que condiciona as condições de vida. Por isso, é um problema, há o problema do sem-abrigo que tem vindo a aumentar e isso é extremamente grave porque depois sair da condição de sem-abrigo é muito mais difícil do que prevenir estas condições e o impacto social é também muito maior. Mas também para as pessoas que não estão nessa situação, estão numa situação de grande complexidade. Uma das questões, por exemplo, falamos de privação material e social severa. E dentro dessa privação há vários itens. Um deles é da alimentação. É uma proporção pequena da população que não consegue comer carne ou peixe de dois em dois dias, mas onde houve maior aumento foi em famílias com crianças. E, obviamente, que a questão da habitação pode ter aqui um impacto importante.
Significa também que as medidas adotadas no combate à crise da habitação não estão a ser eficazes?
Não estão a resolver o problema da habitação. O custo da habitação tem vindo a aumentar a um ritmo muito maior do que, inclusive, o aumento do salário mínimo, que tem vindo a aumentar, isso é importante para combater a pobreza, mas não tem garantido uma condição de vida efetivamente melhor, pelo menos para quem tem esses custos com a habitação.
E ao Presidente da República, o que é que lhe diria para transformar essa frustração em ações concretas?
Que, de fato, temos que trabalhar não só as políticas, a trabalhar as políticas como um todo, porque não são problemas sectoriais, são problemas que influenciam e que impactam diferentes dimensões. A habitação não pode ser trabalhada isoladamente, tem que ser trabalhada juntamente com as outras dimensões. O combate à pobreza não pode ser uma prioridade da área da ação social, do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, mas também não é só um combate político, é também um combate social. E é importante que quem é o presidente, que traga esse debate e esse combate para a sociedade.
Pegando nessas suas palavras, estamos precisamente em período de pré-campanha para as eleições presidenciais. Considera que tem havido um debate profundo sobre as condições de pobreza em que 2 milhões de portugueses vivem? Considera que esse debate tem, de facto, acontecido?
Não. Falamos muito pouco de pobreza e falamos muito pouco de pobreza de forma consciente e informada. Falamos muito de pobreza e o debate sobre a pobreza tem vindo, mas muito também através ou a seguir um discurso populista que vem reforçar preconceitos que existem sobre a população em situação de pobreza.
E prejudicar o combate.
Obviamente. Se temos uma sociedade que olha para a população em situação de pobreza como uma população que prefere ser subsídio dependente, que não quer trabalhar, que é marginal, não temos condições para a inserção dessa população no mercado de trabalho, porque um empresário não quer incluir nos seus quadros uma população desta. Por isso, a inclusão social e os mecanismos de inclusão social não podem estar separados do olhar que a sociedade tem para esta população. É essencial trabalhar a forma como olhamos e a forma como a população apoia as medidas de combate à pobreza, porque esta é outra dimensão.
E que tipo de compromisso é que entende que deve haver por parte destes candidatos presidenciais, tanto para tentar diminuir como, eventualmente, erradicar este problema?
Deve haver um compromisso de garantir um compromisso político à volta disto, ou seja, termos entre os vários partidos uma visão mais informada e mais correta do que é a pobreza e quais são as causas da pobreza, e termos também um compromisso de manter o combate à pobreza trabalhando salários, rendimentos e trabalhando também proteção social. Sem esse compromisso, nós temos agora uma estratégia de combate à pobreza, uma estratégia nacional. Será trabalhado um novo plano de ação, que deve ser de 2026 a 2030. É essencial que esse plano de ação tenha um orçamento, coisa que o outro plano de ação não tinha um orçamento associado. Por isso, é essencial esse compromisso para haver financiamento, para haver recursos e para haver uma abordagem da pobreza que vá, de fato, às causas da pobreza e não a dimensões que são também elas importantes, como um combate à emergência social, uma intervenção a nível da emergência social, mas que não transforma e não previne perante crises. Nós estamos constantemente na iminência de crises e se não tivermos uma sociedade que é resiliente a nível de salários, mas a nível também das prestações sociais, rapidamente aumentamos a pobreza na população.
Elizabeth já falou aqui do populismo e do mal que pode fazer ao combate à pobreza. Eu perguntava-lhe se o discurso de ódio divisivo na sociedade contribui para a menor solidariedade em relação, por exemplo, à pobreza.
Sem dúvida nenhuma. O discurso de ódio, a aporofobia, que é o medo às pessoas que estão em situação de pobreza, é um fator essencial para reduzir a capacidade de combater a pobreza. Tem vindo a aumentar, não temos dados, obviamente, mas tem vindo a aumentar no discurso político, o que vem legitimar o discurso da sociedade e de várias classes sociais, e a própria área do combate à pobreza, da inclusão social, não é imune a isto. Em períodos de crise, muitas vezes ouvimos, por parte, inclusive, de quem combate a pobreza, os discursos sobre os bons e os maus pobres. E a menor, uma análise das situações mais persistentes e de transmissão intergeracional, com menor reflexão sobre as causas efetivamente que existem, não é? E isto é influência também do discurso de ódio que existe na sociedade e que influencia todos os setores.
Mas uma coisa é a questão do discurso de ódio, outra coisa é a parofobia ou o medo dos pobres. Temos que distinguir, não? Ou uma contribui para a outra?
Uma contribui para a outra. Os dois discursos estão juntos. Quando você olha com preconceitos e com uma visão negativa de quem está em situação de pobreza, incentiva também uma atitude mais agressiva. Uma atitude agressiva a vários níveis. As pessoas que estão em situação de pobreza falam da violência não só em termos sociais, mas falam inclusive em termos institucionais, ou seja, a forma como são tratados quando vão aos serviços, quando estão perante as instituições. Estas também são formas de violência que ocorrem junto das pessoas em situação de pobreza.
Na sua opinião, o que é que explica que, mesmo com o crescimento económico e emprego em máximos, ainda tenhamos mais de 2 milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social?
O risco de pobreza tem vindo a diminuir e tem vindo a diminuir por via do aumento dos salários, nomeadamente dos salários mais baixos e do salário mínimo nacional, e por via da redução do desemprego. O desemprego ajuda, ou melhor, o emprego ajuda a reduzir a vulnerabilidade à pobreza. Mas o emprego por si só não resolve. Nós temos taxas elevadas de trabalhadores pobres. Nós temos cerca de 9,2% dos nossos trabalhadores em situação de pobreza e exclusão social, e temos taxas que são superiores à média europeia. Nós estamos entre os países com maiores taxas de pobreza e exclusão social entre os trabalhadores. Por isso, o trabalho é importante, mas não é suficiente. Não é suficiente quando, associado ao trabalho, está uma precariedade laboral. E também não é suficiente quando, associado ao mercado, não temos a formação para pensar, formação ao longo da vida para garantir condições de, em alterações no mercado de trabalho, as pessoas consigam manter-se em outras funções no mercado de trabalho, quando não há condições para conciliar a vida familiar e o trabalho, e quando não há acesso à proteção social. E é por isso que nós temos uma sociedade muito pouco resistente. Nós somos dos países que menos reduz a pobreza com as prestações sociais. Somos o terceiro país que menos reduz.
Já disse aqui que o rendimento social de inserção, por exemplo, não é suficiente. E era nesse sentido que lhe queria perguntar. Portanto, este ano está nos 242,23 €. Entende que esta prestação ainda cumpre a sua função? É preciso fazer aqui uma reavaliação de como ela é calculada?
É preciso, sem dúvida nenhuma, fazer uma reavaliação, mas essa reavaliação é no sentido de melhorá-la e não terminar. O rendimento social de inserção é um mecanismo importante de combate à pobreza, não só pelo valor, mas também pelo acompanhamento que garante, ou que deveria garantir, as pessoas. Agora, esse valor é um valor que trabalha apenas a pobreza extrema, está muito longe do limiar de pobreza, e nesse sentido, sim, temos que garantir que, e é esse, e as várias prestações do sistema não contributivo. São mínimos sociais que nós temos que estão muito abaixo do limiar de pobreza e não permitem retirar as pessoas da situação de pobreza. Isso significa que, em situações de crise, seja crise pessoal, desemprego, doença, divórcio, seja em crise social, como pandemia, como crises que podem vir, não sabemos, né? Falamos da guerra, falamos de um conjunto de instabilidades que existem, quando o mercado de trabalho falha, as pessoas entram imediatamente em situação de pobreza. Por isso, o sistema de proteção, criarmos uma resiliência na sociedade a esses fatores de crise, é essencial para que não sejamos tão vulneráveis às crises que ocorrem, e somos dos países mais vulneráveis a esse nível dentro da União Europeia.
Também já disse que o complemento solidário para idosos, apesar do aumento, não será suficiente. O que é preciso fazer aqui também para garantir uma maior proteção social?
A nível dos idosos, temos que trabalhar os rendimentos, porque obviamente é uma dimensão importante do combate à pobreza, e por isso tem que haver um valor superior que consiga de fato retirar as pessoas em situação de pobreza. Mas
tem
não
um
podemos...
valor mínimo que seria?
Nós nunca sabemos, porque os dados estão sempre atrasados 2 anos. Por isso, quando se define a política e o valor para 1 ano, nós não sabemos qual vai ser o limiar. Por isso também não convém trabalhar para mínimos, não é? Para simplesmente estarmos acima. Temos que trabalhar para garantir condições dignas de vida. E passa por um aumento dos rendimentos, obviamente, mas passa por trabalhar diferentes áreas que impactam a vida das pessoas. Um envelhecimento mais ativo, o combate ao idadismo, que também existe, o combate à solidão, combate garantir condições de mobilidade para que as pessoas não fiquem fechadas ou limitadas no seu convívio, na sua vivência, garantir o acesso, garantir que as pessoas possam envelhecer nas suas próprias casas, não terem que sair das suas casas, envelhecerem com maior dignidade, com mais saúde, não é? E isso vai para além do valor em si que o CSI poderá garantir.
Além dos mais idosos, também as mulheres e as crianças estão numa situação mais vulnerável. As mulheres em Portugal têm 14% mais probabilidade de estar em situação de pobreza do que os homens. Temo que algumas das propostas de alteração à lei laboral, e já há pouco falou da questão da precariedade, teme que essas alterações à lei laboral possam empurrar mais trabalhadores para esta realidade?
Sim. Vou dar só um dado, por exemplo, dentro das famílias monoparentais, se o risco de pobreza entre trabalhadores é de 9,2%, nas famílias monoparentais ultrapassa os 20%. Ou seja, ter só um adulto que possa ir para um agregado e dependentes leva a que o rendimento seja insuficiente e aumenta o risco de pobreza. Normalmente, nas famílias monoparentais estão mulheres. Quando mudamos, por exemplo, quando pensamos, por exemplo, em mudar a flexibilidade do horário, vamos fazer com que muitas dessas mulheres tenham que optar entre estar com seus filhos, porque não há respostas ao fim de semana, não há respostas em horários noturnos, ou manterem os seus trabalhos, não é? Há aqui mudanças que criam maior fragilidade, e essa fragilidade é tanto maior quanto as famílias são ou não monoparentais e existe ou não uma rede de apoio que permita garantir condições de conciliação da vida familiar e do mercado de trabalho.
Há dia 11 anunciada uma greve geral. Revê-se em algumas das posições, nomeadamente das centrais sindicais?
Sobretudo, acho que as mudanças a nível da lei laboral não podem permitir uma precarização das condições de vida e não podem permitir que os trabalhadores fiquem ainda mais vulneráveis a situações de crise. E há sempre o risco disso acontecer com algumas alterações que estão a ocorrer. Por isso, a nível de combate à pobreza, temos que trabalhar para garantir não só uma continuidade da redução da pobreza, mas também a sua sustentabilidade em situações de crise, que é algo que temos muito pouco a nível nacional.
As instituições sociais e de solidariedade têm sentido um aumento de pressão relativamente aos pedidos de ajuda, em particular da classe média?
Tem aumentado pedidos de ajuda, inclusive a nível de apoio alimentar. Falam de novos perfis, mas normalmente abordam muitas questões dos imigrantes, populações recentes que estão a chegar e que vêm com um novo perfil e que vêm com situações também graves. Aliás, se olharmos para os dados do ano passado, houve uma redução em quase todos os grupos. Não houve redução, aliás, houve aumento nos grupos mais vulneráveis, entre eles os trabalhadores, imigrantes extracomunitários, a população extracomunitária e os desempregados. Foram três grupos que o risco de pobreza aumentou, apesar de, a nível transversal, ter diminuído nos outros grupos que foram analisados.
E as instituições têm tido capacidade para responder a este aumento de pedidos?
Estão com dificuldade, sim. Há uma dificuldade em atender a todos os apoios. Tentam atender, mas às vezes aumentar o número de apoios que dão significa diminuir a quantidade que é dada a cada uma das famílias. Por isso, sim, é importante garantirmos também esta dimensão da emergência social, que não é a prevenção, não é o combate nas causas, mas é garantir condições de sobrevivência, que também são importantes para depois trabalhar a inclusão e as outras dimensões.
Uhum. Todos os anos assistimos a campanhas de solidariedade, a que grande parte dos portugueses adere. Entende que o Estado, ao delegar nas instituições, está a deixar-se substituir no combate à pobreza pela caridade e pelas IPSS?
Sobretudo o papel do Estado, sobretudo a intervenção, sendo importante a emergência social, a intervenção e o nosso foco deve ser outro. Não podemos deixar cair essas pessoas, mas é importante garantir o foco na integração e nas causas. E ainda temos dificuldade em fazer isso, ainda temos dificuldade em garantir um aumento de salário que acompanhe o aumento do custo de vida, não é? Ainda temos dificuldade em garantir respostas de qualidade a nível da educação, a nível da saúde. Tudo isso é essencial. Por isso, obviamente, que a nível da emergência é importante, mas me focaria mais nas outras dimensões que trabalham, têm a capacidade de reduzir a pobreza efetivamente.
Uhum. E focando-nos aqui ainda no papel do governo, entendo que o governo tem feito de facto tudo o que pode ou que lhe tem faltado alguma coragem política?
Ainda preciso fazer mais. Tal como dizia, nós temos uma estratégia de combate à pobreza, não temos financiamento. Temos medidas que são importantes, mas temos medidas que são muitas vezes implementadas sem os recursos necessários. O rendimento social de inserção é um exemplo, não é? É o exemplo de medida que poderia funcionar muito bem e tem em si diferentes dimensões que são importantes para o combate à pobreza, mas que depois falha porque o valor é demasiadamente baixo, porque os recursos humanos que existem associados a essas medidas não permitem um acompanhamento adequado para garantir a saída e porque depois não há respostas suficientes para que as pessoas sejam encaminhadas para aquilo que precisa. Por isso, há de fato uma ausência de respostas. A habitação é uma delas, que neste momento é visível, não é? Mas nas outras dimensões também há uma ausência a nível da saúde mental, é uma dimensão que também tem vindo a aumentar muito e que as organizações abordam com muita preocupação as questões da saúde mental. E há uma ausência de resposta suficiente para garantir que quem está em situação de pobreza possa de fato sair. E depois culpabilizamos as pessoas por não saírem, mas no fundo há uma dificuldade em fazer com que tenham acesso àquilo que é necessário para ultrapassarem a situação em que vivem.
Falou das questões de saúde mental, que muitas vezes também estão associadas às pessoas em situação de sem-abrigo, não é?
Sim, também. Obviamente, qualquer situação de vivência de stress, não é? E uma situação de sem-abrigo é uma situação continuada de stress, poderá alimentar situações de saúde mental e também as pessoas com problemas de saúde mental poderão entrar numa situação de sem-abrigo. É um ciclo, não é? Em que se retroalimenta. A nível da pobreza é a mesma coisa, não é? São pessoas que vivem situações complexas ao longo de toda a sua vida e isso pode criar também problemas de saúde mental. Mas digamos que também não é a panagem apenas da população em situação de pobreza, é um problema que está a ser transversal, porque também há uma ausência de respostas nessa área que permita resolver e trabalhar estas dimensões.
Falemos então um pouco da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, do Plano Nacional de Combate à Pobreza. Ele já produz alguns efeitos ou já está ultrapassado?
Nós não sabemos. Deveria haver um relatório. São feitos relatórios anuais. Neste momento não foi divulgado ainda nenhum resultado, nenhum relatório da implementação.
Há alguma explicação para isso?
Não sabemos. Essa questão não poderemos responder porque não temos informação porque que não foi divulgado, ou se inclusive foi feito ou não. Não é?
Mas deveria ter sido divulgado já?
Sim, deveria ter sido divulgado, deveria ter sido feito anualmente. Existe o Planap faz o acompanhamento das medidas, ou seja, existe uma estrutura de monitorização e avaliação e seria importante ser público os resultados desta monitorização. Pronto, nós não conseguimos ter a avaliação porque não existem os dados que nos permitam acompanhar.
E ele já está ultrapassado?
Ele vai ser revisto agora, porque termina este ano. O plano de ação termina este ano e tem que ser feito um novo plano de ação. A nossa expectativa é exatamente sobre isso, como é que será o novo plano de ação, que abordagem será feita e se algumas das nossas preocupações vão estar ali, nomeadamente garantindo que algumas dimensões ligadas ao trabalho digno, por exemplo, que existiam no outro, se se mantém ou não, se se mantém, por exemplo, a perspectiva de aumentar e de rever o rendimento social e a iniciação. Há um conjunto de medidas que consideramos que era importante e temos expectativas de perceber como
muitas
é que será
evoluído. Muitas vezes as instituições queixam-se de não serem ouvidas para a preparação desse tipo de estratégia. A rede europeia foi ouvida, pelo menos explicou publicamente aquele que é o seu pensar sobre a matéria.
Sim, a própria estratégia tem uma estrutura de aconselhamento e de consulta junto de organizações e consultores. E há reuniões que são feitas e nós participamos e damos o nosso feedback sobre aquilo que consideramos que deve ser feito. Participamos nessas estruturas, sim.
Mas como é que se vai fazer um novo plano? Portanto, rever o plano para o próximo ano sem saber resultados deste ano?
Teremos que perguntar ao Ministério qual vai ser a estratégia, como é que será feito o novo plano de ação. Talvez exista avaliação, pode apenas não ser público, não é? Essa informação nós não conhecemos. Acredito que sim, que haja alguma avaliação, mas que ainda não é público.
Por último, como é que se rompe o ciclo da pobreza quando são precisas 5 gerações para se quebrar esse ciclo?
Rompe-se primeiro com o compromisso político e financiamento. Temos que deixar esta ideia de que no combate à pobreza qualquer coisa serve, qualquer profissional serve e qualquer financiamento serve. Não serve. Nós, é como um medicamento. Se nós damos um medicamento que é inferior à dose necessária ou com interrupções, o efeito às vezes é negativo. E no combate à pobreza às vezes acontece a mesma coisa. Temos projetos, temos intervenções, depois há interrupções, não fazem o suficiente. Temos que mudar esta lógica de estar no combate à pobreza, temos que ter um combate à pobreza que esteja de fato estruturado, com recursos humanos e financeiros necessários para responder às causas da pobreza. Rompe-se trabalhando o mercado de trabalho com qualidade, um mercado de trabalho digno, com salários que acompanham o aumento do custo de vida, e com mínimos sociais também que permitam criar a resiliência de que falava face a momentos de crise. Rompe-se também com educação de qualidade, uma educação que permita também as pessoas enfrentarem os novos futuros a nível do próprio mercado de trabalho que existirá nas gerações futuras. Rompe-se também com uma aposta na saúde, uma saúde que seja para todos e que seja uma saúde de qualidade. Por isso, rompe-se apostando em serviços de qualidade, apostando em rendimentos dignos e apostando na educação.
Está terminado este Hora da Verdade. A nossa convidada foi Elizabeth Santos, do Observatório de Luta contra a Pobreza da Rede Europeia contra a Pobreza. Vamos regressar na próxima semana.